Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Theose. Viva te Coriezo, Percor Marie. Nesse 25º domingo do tempo comum. E o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16, é aquela parábola onde o Senhor conta sobre os contratados operários para a sua vinha. O Evangelho é um pouquinho grande aqui, você pode, na tua meditação pessoal nesse domingo, na igreja, meditar, ouvir com mais calma. E eu queria chamar a atenção aqui simplesmente para alguns aspectos do Evangelho de hoje. O Senhor que chama, né, os operários para a sua vinha, ele passa então aí às 6, às 9, meio-dia, 3 horas da tarde, depois às 5 horas da tarde. E aí então ele combina um certo preço, né? Aqui é um denário, combina um certo preço com todo mundo. Todo mundo na parte da manhã. Na parte da tarde ele fala: eu vou te pagar o que é justo. E aí então, na hora do acerto de contas, aconteceu então que os operários da primeira hora reclamaram, porque receberam o mesmo tanto daquele que trabalhou uma hora apenas. E aí então aqui diz o seguinte, né? Chegando também os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, porém também eles receberam um denário cada um. Mas ao receberem, murmuravam contra o pai de família. Eu vou falar daqui a pouco por que é pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam uma hora e igualastes conosco, que suportamos o peso do dia e do calor. Porém, ele, respondendo a cada um deles, disse: amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustastes tu comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, que eu quero dar também a este último tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer dos meus bens o que quero? Porventura, o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Tem muita. Eu estou aqui pegando a referência da Catena Áurea. Todo mundo sabe que eu gosto muito de meditar no domingo a Catena Áurea. E a Catena Áurea, na tradução do latim original, chama aqui de pai de família. Isso já achei muito interessante, porque no original do nosso português, ou também do alemão, tá patrão, né? O patrão chamou os operários então ali, mas aqui chama pai de família. Por que que pai de família? Eu quero meditar com vocês aqui um único trecho da Catena Áurea. Tem muita coisa, muita, muita coisa, muita reflexão dos Santos Padres. Mas o que mais me chamou atenção foi São João Crisóstomo. Eu já falei para vocês aqui no Theoses: para de ficar escutando essas pessoas modernas, esse povo moderno, essas reflexões da Bíblia, quando não citam referências dos Santos Padres da Igreja. Quando não cita São João Crisóstomo, São Tomás de Aquino, São Remígio, Santo Hilário, Santo Agostinho, desconfia. São reflexões privadas que estão muito longe da tradição da Igreja e muito longe da hermenêutica, da espiritualidade que nós acreditamos. Cada um tem o direito de interpretar a palavra de Deus do jeito que achar melhor, mas eu sou católico, você também é católico. Então nós seguimos aqui uma direção. Especulação, pode, vai, isso aqui não interessa para nós. Isso daí é exegese, é especulação bíblica. Também é legal? É, eu também às vezes gosto muito de aprender com essas especulações bíblicas, mas aqui eu estou falando para católico, para espiritualidade, para tua oração, é direcionado para tua oração. O pai de família de São João Crisóstomo é Cristo, para quem os céus e a terra são uma casa. A família é composta das criaturas celestes, terrestres e infernais. Quando aqui o Evangelho chama pai de família, ele quer dizer o seguinte: que o pai de família tem uma casa. E essa casa é composta de todos, de criaturas celestes, terrestres e infernais. E aí então ele começa, mais ainda: a vinha é sua justiça, na qual estão postas como videiras as diversas espécies de justiça, a mansidão, a castidade, a paciência e os demais virtudes, que são chamadas justiças de maneira genérica. Você foi chamado para a casa do Pai, para cultivar a vinha e a sua justiça, essa videira, que são as virtudes. No evangelho de hoje, dessa parábola, os operários que estavam ociosos são chamados para a vinha, para trabalhar na vinha e, trabalhando na vinha, cultivar as virtudes em nós, cultivar as suas virtudes. Mas o que a gente vê hoje no mundo é que as pessoas estão ansiosas, elas vêm às vezes trabalhar na vinha para não cultivar a virtude, mas para cultivar as suas vidas pessoais, cultivar os seus interesses pessoais, que nós vamos ver isso aqui agora. Os homens são os vinicultores, diz, portanto, que ao romper da manhã saiu para contratar operários para a sua vinha. Com efeito, Deus concedeu a sua justiça a nossos sentidos, não para a sua utilidade, mas para a nossa. Ele cultivou a justiça, que são ali a castidade, a mansidão, as virtudes, que são a justiça, para o nosso sentido, mas para o nosso proveito, para a nossa utilidade, não para a utilidade do Pai. Então, eu que tenho que cultivar. Eu estou operário e eu tenho que cultivar isso em mim. Sabei, portanto, que somos contratados como mercenários. Por quê? Mercenários, porque eu não sou bom em mim mesmo, eu não sou bom. Você acha que eu quero trabalhar? Eu quero a folga, por isso que eu sou um mercenário. Eu quero a folga, eu quero o lazer, eu quero a descontração. Você acha que eu quero cultivar em mim, no meu sentido, castidade, mansidão? Você acha que eu quero cultivar isso em mim? Claro que não. E a maioria das pessoas hoje não querem cultivar isso, porque nós somos mercenários. E nós temos que lutar contra isso. Mas para que produza somente o suficiente para se alimentar. Assim também nós não somos chamados por Cristo somente para realizar o que nos é útil, mas para buscar a glória de Deus. Se eu for buscar o que é útil para mim, eu vou ficar ocioso na praça, eu não vou para a vinha. Mas eu fui colocado neste mundo para buscar a glória de Deus. E cultivando as virtudes em mim, eu estou buscando a glória de Deus. Cultivando a vida de Deus em mim, eu estou buscando a sua glória. Olha que legal, olha que... Gente, olha que reflexão que coloca a gente no lugar certo. Que coloca cada um de nós no seu devido lugar, aonde nós devemos estar e fazendo o que nós devemos fazer. E assim, como o mercenário presta primeiro atenção ao trabalho que deve fazer, olha, prestar atenção primeiramente no trabalho que você tem que fazer, depois pensa no alimento cotidiano. Assim também, nós primeiros devemos buscar a glória de Deus e depois o que nos é útil. Primeiro a glória de Deus, depois o que é útil para você. Primeiro o Senhor, depois o que é útil para você. E assim como o mercenário passa o dia todo ocupado com o trabalho do Senhor e uma hora comendo, assim também nós devemos passar o tempo de nossa vida buscando a glória de Deus e gastar uma pequena parcela dela buscando os nossos interesses. Acontece isso na tua vida? Acontece isso na vida das pessoas? Não. As pessoas, primeiramente, elas buscam seus próprios interesses. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que comprar uma Ferrari. Eu tenho que ter prazer na minha vida. Então, eu começo caçando mulher e caçando homem. É uma caçação hoje de prazer em cima de prazer. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Caçando prazer. Eu preciso me divertir. Eu preciso do meu tempo, eu preciso do meu tempo livre, eu preciso zoar, eu preciso escrachar tudo, eu preciso deitar no sofá e caçar o meu próprio interesse da minha vida. É por isso que o mundo está desse jeito. É por isso que o mundo está desse jeito. As pessoas buscam a glória de Deus, as pessoas estão buscando a glória de Deus, as igrejas aqui na Europa, elas estão cada vez mais vazias. As pessoas hoje, elas estão buscando o quê? O que elas estão buscando? elas estão buscando aqui os seus interesses totalmente pessoais. Eu tenho que ter mais dinheiro, então não interessa para mim missa, não interessa confissão, não interessa leitura espiritual, cultivar virtudes. Para que cultivar virtudes? Para que trabalhar virtudes? Eu tô na vinha para trabalhar para mim mesmo. Tudo poeira, tudo pó. Você não vai levar nada pro caixão. Você não vai levar nada disso pro caixão. Você, de fato, e eu, de fato, somos uns mercenários. Somos um mercenário na vinha do Senhor. Nós não buscamos a glória do Senhor, mas a nossa própria glória. Assim como o mercenário, no dia em que não realizou o trabalho, tem vergonha de entrar na casa e pedir o pão, como não terás tu vergonha de entrar na igreja e ficar diante de Deus quando não fizestes nada bom diante de Deus? Como que no final da vida você vai querer a salvação se você não fez nada para ganhar ela? Como que você, ou como que eu, vamos ter a cara de pau de chegar no final da vida, eu mereço o céu, eu quero o céu. Como que nós vamos ter essa cara de pau, essa coragem de chegar se a gente não trabalha pelas coisas de Deus? Hoje, as pessoas aqui na Europa, não sei, na América Latina é diferente, mas as pessoas, elas não buscam mais a igreja. Igreja cada vez mais vazias, cada vez mais vazias. Confissão, raro, raro. Cultivo de virtudes, um caos. Ninguém hoje quer ser casto, ninguém hoje quer ser pobre, ninguém hoje quer ser honesto. O mundo vai cada vez mais de mal a pior. Será que nós vamos ter coragem de sermos verdadeiros quando nós, então, aí chegarmos no juízo final? Será que nós vamos ter coragem de falar: ah, eu quero aqui o reino dos céus, eu quero aqui, então, o mercenário merece o seu justo salário, um denário é a salvação. Será que você, será que eu, no final da nossa vida, seremos merecedores desse denário? Será que nós vamos ser merecedores mesmo, de fato, de ter trabalhado na vinha do Senhor para a glória do Senhor ou para a glória de Deus? A igreja pede para você ir na missa uma vez no domingo. Tem gente que não vai. Tem gente que não gosta da igreja. Tem gente que não vai, não vai, não vai. E não está nem aí. Acha que está tranquilo, está bom. Confissão, virtudes, procurar o cultivo de virtudes deste mundo, de ser de fato aqui mesmo um bom trabalhador da vinha. Às vezes nós estamos preocupados com nossos próprios interesses, buscando as coisas deste mundo. As coisas deste mundo passam, e quem buscar as coisas, os prazeres deste mundo, vai passar junto também. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peutrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.